Boa tarde, Oswaldo, e ouvintes da Rádio Cabiúna. Devido à demanda que estamos tendo no setor, ontem em reunião com o prefeito Jaelson e com o vice Mano, eu expus a dificuldade que nós estamos tendo no setor. Lá nós estamos tendo muito atendimento ao balcão. O dia todo é atendendo o balcão, e o que está acontecendo é que os serviços de mesa estão ficando parados. Porque ali a gente pede certidões, aprovações de projeto, ITBI e outros documentos. Então, devido à movimentação do balcão, esses outros documentos estão ficando atrasados. Aí, com essa reunião, eu expus para o prefeito, expliquei a situação e só lhes pedi se pudéssemos parar uma hora antes. Para essa uma hora a gente está fazendo esse serviço interno, tá? Até para agilizar para o contribuinte que está precisando dessa documentação.
E mesmo porque ali não passa só o atendimento também, tem que fazer todos os outros serviços dentro da casa, né?
Tem bastante. É uma ITBI, você tem que ler a escritura, é demorado. Aí você começa a ler, para atender o balcão, você se perde. São projetos que temos que lançar. O Morro dos Anjos, a gente está lançando 10 mil novas inscrições ali no morro. Aí está vindo agora essa mudança da planta genérica. Vai ter o refis, aí já chega o IPTU do ano. Então a gente está com bastante acúmulo de serviço.
Tá aí, nesse acúmulo, agora também já está aí desde de ontem, no Diário Oficial do Município, o Márcio, José Márcio Rolim Toledo, ele está assumindo aí o cargo de chefe de divisão de fiscalização e tributação dentro do município de Bandeirantes, que vai também estar auxiliando dentro da equipe da Receita, né, Márcio? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes que estão nos ouvindo. Então, eu estou iniciando, né? Lá fui nomeado para chefe da divisão, fiscalização e tributação do município. Então, juntamente com a Jaque, que tem bastante experiência, né? Mais de 20 anos naquele setor, a gente vai procurar melhorar ainda mais, né, atendimento à população. Daí, esse horário especial que a gente vai trabalhar vai ser muito importante. Por quê? Porque você vai arrumar, né? Você vai organizar o trabalho do dia e no dia seguinte vai estar já redondinho para atender a população novamente.
Mesmo porque essa situação hoje que você assume, Márcio, ele tem uma importante fiscalização, que é um ponto fundamental na cidade, que a gente vê muita coisa vindo de fora aí. O que é que você pretende nesse sentido aí, de fiscalização no sentido desse pessoal que vem de fora, para fazer cobrança de tributação sobre eles? Como é que é? O que é que você tem de pensamento nesse sentido?
Então, Oswaldo, a gente vamos procurar criar uma estrutura, né, as condições para a gente fazer essa fiscalização, a fiscalização eficiente, né, para que não aconteça aí, como você mesmo falou, de muitas coisas que escapam ali, às vezes, ao controle da administração, né, e que é preciso ter uma fiscalização eficiente para a gente organizar isso direitinho e chegar a bons termos.
Quantos fiscais? Porque nós tínhamos apenas, parece que um ou dois fiscais antigamente. Depois do concurso público, tem mais alguém? Tem mais alguns? Aumentou? Como é que ficou?
Na verdade, a gente tinha o José Israel, que era o
Sim,
nosso
Israel.
fiscal, né? Ele aposentou. E a primeira vez nós temos um fiscal de tributos. Nós estamos com um fiscal, que é o Paulo, tá? Ele está fazendo toda essa parte de fiscalização. Vem a ambulante de fora, para no local, a pessoa liga, ele vai lá, pede para a pessoa sair. Porque hoje nós não temos uma lei que fale que a pessoa possa ficar ali e cobrar uma taxa. O ambulante, ele pode ficar circulando no município, nas ruas. Ele não pode ter um ponto e ficar parado. Então, quando chega a denúncia para a gente, o Paulo vai lá, solicita que a pessoa saia do local. E também está fazendo a fiscalização nas empresas. Muitas empresas que estão desativadas, que não foram dar baixa na prefeitura, ele está fazendo todo esse levantamento para a gente poder deixar tudo certinho.
É porque esse pessoal que vem de fora, eles vêm e param ali, principalmente no centro da cidade. É loja, é móveis, é cadeira, é rede. Essas redes ainda até tudo bem, vamos dizer que, na verdade, até eles ficam vendendo para algo, mas a maioria vem para aquele. Teve um cara de pau que chegou, botou um monte de coisa na frente, lá no centro da cidade, na frente da Pernambucana, ali na esquina, botou uma loja ali, pô. cara tava vendendo carrinho, tava vendendo isso, tava vendendo eletrônico, tava... Pô, peraí, aí também não dá, né? E 3-4 lojas ali perto, aí fica ruim, né?
E como nós estamos só com o fiscal, a gente pede à população que se vê isso acontecendo, ligue na prefeitura, a gente já manda o fiscal lá para pedir para a pessoa sair, porque fica ali na calçada, o pedestre não está passando, e os comerciantes que pagam seu alvará em dia, tudo certinho também, né? Tudo correto, aí vem esses ambulantes, não pagam as taxas e querem ter o mesmo direito, né?
Falar em alvará, quando é que começa a liberação dos alvarás, como é que está essa situação para a gente já determinar para os nossos... Porque, na verdade, geralmente vem a ser em março, abril, né?
Então, ontem em reunião com o prefeito, está sendo feito o projeto de lei para os lançamentos tanto de IPTU quanto dos alvarás. Uhum. Vai ficar para maio o vencimento, o primeiro vencimento e cota única, tá? Vai ser feito os carnês, eles vão ser entregues no endereço, tá? Então, vai ser a partir de maio.
Então, o IPTU vem a partir de maio.
Isso, vencimento. Vai sim, começar a ser entregue entre março, abril e com vencimento para maio.
Aí daria nas 8 vezes ou não, Jair?
8 vezes. E com os 10% de desconto quem fazer o pagamento à vista.
É, e mesmo porque nós temos também a expectativa de um refis também, né? Que esse não tem como, né?
Também está sendo feito...
É uma coisa errada, mas infelizmente tem que existir, né?
É, está sendo feito também o projeto para ser mandado para a Câmara. Eles retornando do recesso, já vai colocar em votação para começar, assim que é aprovado, começar o refis. É, de início ele começa agora em fevereiro, não sei a data, independe da aprovação. E o vencimento vai ser em junho, a última data que possa ir lá para poder estar fazendo o refis.
Agora, é o carnê do IPTU, as pessoas obviamente vão receber em casa, que foi uma reclamação grande no sentido de, eu não recebi, outro não sei o quê, depois ficou aquele tumulto dentro da própria prefeitura, né?
Isso.
Foi um serviço a mais para vocês ali.
É, porque daí a demanda do balcão aumenta muito, né? Porque daí toda a população está indo lá tirar o carnê. Então, esse ano vai ser entregue o carnezinho no endereço. Somente os casos que são terrenos, Oswaldo, que daí a pessoa precisa estar indo lá para fazer a retirada do carnê.
Você falou sobre o Morro dos Anjos. Como é que vai ficar ali? Vai ter que dispendiar uma pessoa especialmente para ali, né?
Então, hoje eu estou com 2 funcionárias que estão fazendo isso, não só especificamente isso, né? A gente vai estar liberando conforme dá, conforme necessidade deles lá, por bloco. Eles falam, estou precisando desse meio com urgência, a gente vai liberando, vai lançando, porque ali vai ser mais de 10 mil novos cadastros, porque cada casa são cotas, então cada cota tem que ter uma inscrição.
Cada cota uma inscrição?
Cada cota uma inscrição, cada cota é um carnê de IPTU.
Isso seria um problema.
Isso aí demora, que você tem que fazer a ficha, lançar no sistema, então é uma demanda bem grande.
É, cada cota é administrador, né?
Isso.
Não cada cota, porque lá tem gente que tem 10... Tem 10 dentro da quadra dele, se verdade, aí não tinha jeito, né? Aí já passei 100 mil mais. Aí também tem TBI, tem mais um tempo.
Tem TBI, TBI, a pessoa, às vezes, uma escritura, ela tem 10 folhas, você tem que estar lendo ali, vendo se está tudo correto. Uma aprovação de projeto é aprovada no departamento de obras. Chega para nós ali, nós temos que fazer o lançamento em ficha, no sistema, tirar taxas. É uma coisa que demanda um pouquinho de tempo. E aí isso vai acumulando. Às vezes chega pra gente 5, 7 projetos por dia.
E de repente sobra tudo ali. Vocês estão em quantos ali trabalhando na Receita hoje?
Ali nós estamos em 7.
7, né? Pra dar conta de tudo.
Pra dar conta de tudo.
Então a partir de agora nós vamos ter das 7h30 da manhã às 11h30?
E das 13 às 16.
Esse vai ser o horário?
Esse horário a gente só vai parar uma horinha sem o atendimento pra gente estar fazendo esse serviço interno.
Uma outra coisa que acabou, acho que, liberando bastante, foi a situação da internet, né? Parece que resolveu o problema daquela empresa, né?
A gente está recebendo menos reclamações. A gente está cobrando a empresa, a gente está notificando a empresa para estar colocando tudo em ordem.
É, porque hoje qualquer coisa que você dependa da prefeitura, você tem que ir para o site, né?
Isso, tem que ir para o site.
É, porque ali, quando não estava funcionando, consequentemente sobrava para você. Você tem que fazer um monte de coisa que, infelizmente... Era de ofício dessa empresa, né?
Isso, e sendo feito pela internet, a demanda ali do departamento é menor.
Tá, e hoje o que é que vocês tiram mais ali, que geralmente não está dando certo para a internet e tem que ser feito ali?
Às vezes é algum erro por causa de código de barra de pagamento de boletos, não. Às vezes a pessoa vai lá, faz o pagamento em algum aplicativo que às vezes dá um problema, tipo Nubank... a pessoa paga, acho que está pago, e para mim não entra porque no código não vai entrar. Então, daí fica em aberto, a pessoa tenta tirar a CND pela internet e não consegue. Aí precisa procurar a prefeitura para regularizar.
É, essas emissões aí de certidão de regularização fiscal, ela passa por ali também de vocês, né? Tem isso também, né?
Isso.
Todas elas, né?
Todas.
Agora, no carnê de IPTU, você falou sobre aí a situação do carnê. Ele vai vir para pagamento com PIX também ou não?
É, a gente está vendo ainda, mas eu acredito que para esse ano ainda não dê certo. Porque a gente tentou fazer, depende dos convênios com o banco, né? Uhum. Não conseguimos ainda colocar. Ainda não posso garantir se esse ano vai ser feito com o PIX.
É, mas o código de barra é normal, né?
Isso, com o aplicativo de qualquer banco ali, você tendo o aplicativo do banco, você consegue fazer o pagamento.
É, porque antes ele era distribuído em farmácia, distribuído nos bancos, né?
Sim.
Vai ser da mesma forma?
Também.
Então vamos mudar e voltar para o carnezinho, né?
Isso, correto.
E esse carnezinho deve ficar pronto, você falou já, entre março e abril, para ser colocado já à disposição e até entregar tudo, né?
Isso, aí como o vencimento é em maio, a gente fala, se até o começo de maio não chegou o carnê, pode estar procurando lá na prefeitura.
A situação aqui, que eu estou abrindo aqui a internet, mas abri só para dar uma olhada aqui, a situação dos táxis. Alvará, principalmente esses táxis clandestinos que a gente está vendo aí, como é que vai ser feito, hein, Márcio? Você que é o homem do fiscal agora aí. Como é que vai ser feito esses táxis aí que, infelizmente, nós temos aí uns táxis aí, né? O que dá para se fazer já, que Márcio? O que dá para se falar nesse sentido aí? Principalmente para aquele que utiliza o táxi aí.
Então, está sendo formulada uma nova lei, Oswaldo, para estar regularizando, porque tem bastante pessoas que estão trabalhando sem ter o alvará de funcionamento.
Sim.
Então, a gente está criando uma nova lei para adequar tudo certinho, para esse pessoal estar trabalhando na legalidade.
É, porque infelizmente aquele que está legal acaba pagando por aquele que não está legal.
Não, a gente tem muita reclamação, a pessoa que paga certinho, aí tem uma pessoa que está fazendo o serviço de táxi, não tem o alvará de funcionamento, não está pagando para ter o alvará. Então a gente já está fazendo um estudo para a gente estar regularizando isso aí.
É, porque na verdade os taxistas, o alvará de taxista ele tem que ter, né? Porque... Na verdade, hoje, aqui no nosso município, nós temos muito taxista, táxi popular, e junto com os outros táxis também, e acaba aquele cidadão, aí põe lá, então é táxi popular. E, na verdade, nem... Tem aquelas placas vermelhas também, já nem adianta existir
nem
mais,
adianta.
Né?
É, mas se para uma fiscalização, tipo, vai fazer uma corrida para fora da cidade, é parado por um guarda, tem que apresentar, né, que tá tudo certinho.
É, porque não é só isso também, né? Pra fora também, o pessoal tem que tomar cuidado. Agora aqui a polícia também tá... RA, como é que era aqui? O taxista, o motorista, que coisa tem que ter? Não lembro agora, mas também a polícia está exigindo bastante. Inclusive com os taxistas também, está sendo cobrado, né? Cobrado não só daqui, mas como também em todo o país. Tá? Porque precisa ter na carteira lá, não lembro agora as letrinhas. Me foge a memória agora a letrinha que é preciso a pessoa, eles terem. Porque se não tiver... É 200 e poucos de multa, 200 e poucos reais de multa. Eu não lembro agora como é que é as letrinhas, como é que é feito isso aí. Eu não, sinceramente, agora não dá para mim. Mas se alguém souber aí, passa para mim. Não lembro as letrinhas agora, tá? É, outra coisa, como é que é? É LEAR. LEAR, o que é LEAR? Não entendi do LEAR aqui, não entendi nada disso aqui. É, devia isentar a gente também para pagar o varal os taxistas, né? Aí não tem jeito, né? Agora, falar nisso, quem é que vai ter tem isenção? É só o aposentado, né? No IPTU.
O aposentado ou pensionista que recebe apenas um salário mínimo e só tem um imóvel.
Ah, é, o Oswaldo é a EAR. É a EAR que a pessoa tem que ter. Se não tiver a tal da EAR, meu amigo, o pessoal está multando 200 e poucos reais, né? É a EAR. Não tem mais chora, mamãe, nem vem cá meu bem, não. E a polícia está pegando isso aí, viu? Principalmente os taxistas aí, quem exerce aí atividade remunerada, o EAR tem que ser feito, viu? Esse EAR é para a pessoa que exerce atividade remunerada, que deve ser incluída na Carteira Nacional de Habilitação. Se não tiver isso, você está um total táxi aí na estrada. Por isso pegou, é 230 pau, não. Né? A pancada é forte.
Forte.
É forte, né? Agora, como é que é para aquelas pessoas que vão conseguir... A isenção do IPTU, é para a gente relembrar, nós falamos esses tempos atrás.
Então, Oswaldo, chegando o carnê vai chegar na casa, tá? A pessoa que tem esse direito, que recebe apenas um salário mínimo, sendo aposentado ou pensionista, tá? Aí vai chegar a prefeitura, que vai ter que levar a documentação, que é o histórico de crédito que pega lá no INSS, a comprovar que recebe apenas um salário mínimo e só um benefício, é um comprovante de residência e os documentos pessoais. Assim que chegar o carnezinho, já pode estar levando lá na prefeitura para fazer a isenção.
É, lembrando que é só do ano vigente, né?
Do ano vigente, é dentro do ano.
É porque tem pessoas que acham que, que pode dar vida toda.
Não, se a pessoa no ano passado esqueceu de levar, esse ano já não consegue a isenção do ano passado. Tem que ser dentro do ano.
Dentro do ano, né? Então, isso. Atenção você que é aposentado e tem que ter aposentadoria de um salário mínimo só, não?
Um salário mínimo.
Não pode mais que isso?
Não pode mais.
É porque, em vez tem essas coisas também. É, Oswaldo, pergunta aí se nós poderemos emitir o IPTU também pela internet, se estiver trabalhando fora da cidade?
Vai estar sendo liberado pela internet. Eu acredito que até antes de chegar os carnês para a gente estar distribuindo, já vai estar pronto. Assim que aprovar a lei que foi lançada no sistema, o IPTU já vai estar disponível no site.
É, subindo aí um percentual de 1% ao ano, exemplo aí de 11, subindo de 15, o pessoal está falando aí do IPTU. É, pessoal, que quando quer perguntar para a gente ter uma... E, na verdade, isso aí é progressivo, gente. O IPTU será progressivo o aumento, né?
Isso.
É, começa no tanto. E muita gente, tem muita gente que vai estranhar. Você sabe na hora que tu vai pegar esse IPTU, que a pessoa vai ficar pé da vida, vai ser no seguinte. Ah, minha casa era pequena, tinha lá no IPTU, estava com 80 metros. Aí você fez bonito, ganhou um dinheiro, deu uma arrumada na sua casa hoje está com 150 metros. E você não regularizou isso, só que os drones regularizaram por você. E na hora que você recebeu o carnê do IPTU, vai levar uma lambada, você vai dar até doer, vai doer a costa. Eu vou dizer bem a verdade, está dando uma analisada ali, porque o cidadão, olha, eu fiz lá, puxei um ranchinho, puxei uns comodinhos lá. Ah, eu fiz uma garagem, eu fiz um coisa. O drone pegou tudo, né, Jaque?
Pegou, até porque o último levantamento que foi feito em 2002.
Sim.
Então, depois não foi feito. Terrenos que agora não são mais terrenos, que construíram e não foram na prefeitura fazer a aprovação do projeto. Se a casa tinha 20 metros, agora tem 40, vai pagar essa diferença de 40 metros. Então, o drone fez toda essa varredura.
E esses 20 metros que vai entrar no preço de hoje, né? Não é do passado.
Isso, daí com a lei, a pessoa não vai estar pagando o valor cheio do valor venal, vai começar com aqueles 50%.
Uhum. É porque, na verdade, ele pagou até então aqueles 20 metros que ele tinha construído.
Isso, aí com esse levantamento, a pessoa vai pagar o valor correto que está lá na construção.
É porque não adianta as pessoas, mas como é que é? Porque nós temos os setores, né? Porque é os setores aqui da cidade, que é as zonas, né?
Zonas fiscais.
As zonas fiscais. Ah, mas os zonas fiscais, quanto é que vai estar o IPTU lá? A Vila São Pedro, quanto é que vai estar lá? Não dá para você ter uma base disso, né?
Por enquanto ainda não, Oswaldo, até porque a gente está regularizando todo o sistema, tá? E para a gente estar fazendo esse lançamento do IPTU no prazo.
Tá, agora, Pedro, se existem dois aposentados na casa, se forem dois na casa, os dois aposentados isentos, assim mesmo?
Não, aí como essa pessoa
depende
é casada...
Depende do nome de quem
está, né? Isso, também. Porque para a gente, a pessoa é aposentada, a pessoa vai levar a documentação dela. A gente não tem como ter esse controle, Oswaldo, de saber se tem mais de um aposentado.
É, mas vocês vão controlar pelo nome que está ali no
IPTU. Isso, a gente
IPTU,
faz
né?
Pelo nome da pessoa.
Da pessoa.
Isso.
Outra coisa, a respeito do bairro Castanho, vai pagar IPTU? Normal, né, ou não ali?
Até o ano passado não foi lançado, tá? A partir desse ano vai ter um lançamento, por causa desse levantamento que foi feito da nova planta genérica, e esse ano vai começar a pagar.
A planta genérica está pegando o que? O perímetro urbano, até onde?
Ele pega toda a cidade e algumas zonas... Próximas zonas rurais.
E até então ele ia até aqui no alto aqui do trevo aqui de Abatiá.
Isso.
E até subimos lá. Agora está estendendo para lá também.
Está estendendo também.
Ali para o Morro dos Anjos, aqueles lados ali.
Isso, porque ali já é uma área urbana.
Ali já entrou na área urbana.
Isso.
Então esse ano o pessoal que tem terreno lá nesse local que eu falei agora aqui, cadê o local aqui que eu falei?
Do Castanho, né?
Castanho, vai ter que...
Vai ter o IPTU.
Vai ter o IPTU.
Isso.
Mas é só do terreno, né? Quem tem construído... Porque eu não vi se tem casa construída lá ainda.
Eu acredito que não tem aprovação lá, que eu me lembre, não.
É, então é aqui, bairro Castanho, é isso mesmo. Então vai ter IPTU. É porque, na verdade, né, alguns pontos da cidade não tinha IPTU, alguns terrenos, alguns loteamentos que não tinha. Então agora entrou na área urbana do município e acaba...
Aí vai começar.
Muitos desses eles tinham até uns anos atrás, inclusive até aqui na Vila Maria... Nós entrávamos através da zona rural, né?
Como é que era? Sim. O INCRA, né? Pagava o INCRA.
Pagava o INCRA.
Isso.
E agora, depois dos anos para cá, e essa parte também, esse setor alto aí, também era nesse sentido, os outros cabritos ali, aquela...
Era, pagava o INCRA, né? E agora eles passam a pagar o IPTU.
Então, a partir desse ano, paga o IPTU.
IPTU.
Aquelas chácaras também que tinha ali, ó, atrás do Santuário de São Miguel ali também, vão entrar tudo no IPTU.
Isso, com esse levantamento vai tudo entrar.
É, então, o pessoal aqui... Vai botar a barba de muro, né? É, porque senão já viu. Porque, na verdade, quem fez e não regularizou sua situação vai sentir. É, porque, na verdade, as pessoas estão dizendo, mas o IPTU aumentou. Com certeza vai aumentar, porque a sua casa aumentou também.
Correto.
E o valor venal também vai aumentar.
Vai aumentar, isso.
Mas esse será gradativo.
Gradativo. Começa com 50%, depois 60%, até chegar aos 70%, que é o exigido pelo Tribunal de Contas.
Então, por exemplo, esse ano 11%, e aí vai subindo até os 15% para valorizar o bom pagador também, né?
Também, aí vai subindo.
Vai subindo. É porque uma coisa que é, porque nós vamos ter muita discussão nisso aí, quando chegar o IPTU, com certeza, né?
Ah, com certeza. A gente sabe, a gente já está se preparando, que a gente sabe que vai ser procurado bastante lá o setor, para estar esclarecendo, explicando para as pessoas.
Uma outra coisa também que vai doer no lombo da gente, eu estava vendo aqui negócio de água, que agora não é esse negócio do município que faz a água. Olha, a nível do estado, estava vendo que a empresa que faz negócio de água no estado, parece que é 20 a 25% de aumento nós vamos ter. 20 a 25% a nível de estado, pelo SAAS, do estado, que tem que seguir o roteiro lá. E eu, se não me engano, Bandeirantes também vai ser obrigado.
Eu acredito que sim.
Eu também acho. É outra lambada nas costas também que vai vir. Apesar que a nossa água até então não dá para comparar com uma Sanepar.
Ah, sim. Né? Pelo que a gente ouve falar, que Bandeirantes é uma das mais baratas, né?
É, mas pode ter certeza que agora nós vamos ter aí um aumento. Vamos chegar... Olha, eu não posso dizer nada não, mas é acima de 20%. Né? Não dá para dizer porque isso é a nível estadual que vem aí. Mas a bordoada também... Aí o cidadão pega o IPTU, pega a água, nossa senhora, que querem? Mas é, ué, infelizmente, é assim, né? Infelizmente é assim. Bom, acho que tem aqui o pessoal, tem previsão de quando vai liberar a pista para termos aí acesso ao bairro Castanha. Eles não têm como saber isso, gente, não tem.
Seria mais com o departamento de obra, né?
Isso é mais com o departamento de obra, tá, né? Porque as nossas obras aí também estão numa situação aí que já foi falado ontem aqui, a maioria delas praticamente tudo parada, né? Infelizmente, mas agora deve estar continuidade. Principalmente aí a rodoviária entrou em recesso, o pessoal disse que é um mês de recesso, que é funcionário tudo, aquela coisa toda. E aí as outras obras também, aí, como disse a secretária ontem. Bom, o Márcio, já que alguma coisa mais que vocês queiram colocar?
Eu quero agradecer a oportunidade, Oswaldo, de estar vindo aqui esclarecer aos munícipes, né, esse nosso novo horário de atendimento. Pedir a compreensão dos contribuintes, que a gente está trabalhando para a melhoria deles mesmo, tá? A gente está tendo mais agilidade de emitir os documentos necessários para eles. Então, pedir para a pessoa se programar, a prefeitura vai estar fechado o atendimento às 4 horas da tarde, chegar um pouquinho antes, tá? E daí, se dá das 4 às 5, a gente vai estar fazendo o serviço interno.
É, e lembrar que o pessoal, né? Que às vezes o pessoal chega ali, chega meio afoito na última hora, e de repente não tem como você ficar... Ah, por que não atende o telefone? O telefone ultimamente também está uma dificuldade muito grande de ser atendido na prefeitura também, não só lá como na cidade inteira, né?
É, o telefone lá está com problema, não está funcionando.
É, então, mas isso é uma prática na cidade inteira, vou falar bem a verdade, né? Vamos dizer que... Então, nós tivemos aí um Márcio também que está assumindo aí como situação a nível fiscal do município, né? Tributação, aquela coisa toda, Márcio, mais alguma coisa que você queira colocar?
Não, Oswaldo, eu só queria agradecer aí a oportunidade que vocês nos deram para explicar, né, para a população o novo horário, e estamos lá à disposição.